Fala, meu povo, tudo bem, rapaziada? Sou Felipe Senise e esse é mais um Sinapses, podcast da Sandbox, Escola Estratégia. Tô aqui, mais uma vez, ao lado do meu amigo Daniel de Tomaso. E aí, Dani, beleza?
Oi, pessoal, tudo bem? Hoje vamos falar sobre liderança, hoje vamos falar sobre NVIDIA e você vai descobrir que eles fazem mais do que as placas de vídeo do seu PC gamer.
Exatamente. Então é isso, hoje já, o Dani já adiantou aí. Vamos falar sobre liderança, que é uma coisa que tem absolutamente tudo a ver com estratégia, literalmente, inclusive, na terminologia. Mas antes a gente vai falar da NVIDIA aí, do investimento que eles têm feito em inteligência artificial silenciosamente, antes de ser hype, antes de ser modinha, eles já investiram em inteligência artificial, a gente vai contar um pouquinho dessa história e o valor dessa escolha. Mas antes ainda, vou falar um pouquinho para vocês sobre a escola, para quem está chegando aí, tem sempre gente nova chegando, que bom. Nós somos uma escola de estratégia, como diz o nosso sobrenome, que está há mais de 10 anos nessa estrada aí. E ser uma escola de estratégia para a gente significa trabalhar a forma de pensar das pessoas, né? Para garantir que seja uma forma de pensar mais orientada para a geração de resultado, geração de valor, por meio da união aí de um pensamento lógico, analítico, com um pensamento criativo, imaginativo. E isso que a gente entende aqui por pensar estrategicamente. Se você quiser entender mais ainda do que a gente fala quando fala sobre estratégia, tem um monte de podcasts aqui, especialmente os três primeiros dão uma boa noção. E a gente tem cursos diversos assim na escola que lidam com pensamento estratégico em diferentes manifestações. Então a gente fala de digital, mas a gente fala de data intelligence, de metodologias criativas, todas com o mesmo fio condutor, que é esse modo estratégico de pensar aqui. E a gente vai falar de um curso aqui específico para vocês que tem tudo a ver com o nosso tema principal, né, Dani?
Sim, sim, sim. A gente está com um curso novo chamado Liderança Estratégica. É um curso sobre liderança, como o nome diz, e do ponto de vista de pensamento estratégico, assim. Então, ele consegue passar por vários temas diferentes que formam e que são importantes para um líder, para a formação, para a nossa capacidade como líder, assim, desde coisas sobre a evolução da ideia de liderança até questões de habilidades que a gente precisa ter, de comunicação, de tomada de decisão e vários aspectos diferentes. E todos eles são muito relacionados com estratégia, que vai ser o tema do nosso podcast de hoje, assim. Então, é um curso que está muito legal, é um curso de 4 noites, diretão, uma semaninha ali, de segunda a quinta, ao vivo. É muito legal que a gente pode interagir, pode ter troca, pode ter conversa. E a gente está muito feliz com esse curso. Vai dar uma conferida que está valendo a pena.
Muito bom. Então, se você quer conferir esse curso e todos os outros que a gente tem, você vai em sandbox.ee, de Escola de Estratégia. Você vai conferir tudo que a gente tem para oferecer com foco nesse curso de liderança estratégica que está bem bacana, tá bom? E lembrando que a gente faz todos esses cursos na modalidade in company, né? E esse em especial de liderança é um curso que vai muito bem em company, assim, né? Porque, pô, se tem uma coisa que vale a pena as empresas investirem em desenvolvimento é a ideia da sua liderança, né? No pessoal que vai estar à frente das grandes tomadas de decisão e tudo mais, seja uma liderança que está em formação, seja uma liderança já mais sênior que precisa se reciclar, continuar consumindo conteúdo sobre liderança, é um curso que a gente faz bastante nesse formato. Então, se você curtiu o papo aqui, tiver interesse em levar isso para sua empresa, dá um toque para a gente ali em contato@sandbox.ee, que a gente bate um papo aí e conta como pode funcionar, beleza? Então, vamos lá para a nossa estratégia em pauta. Bom, a nossa matéria de hoje é do New York Times e ela diz o seguinte: como a NVIDIA construiu um fosso entre a concorrência em torno dos seus chips de inteligência artificial? Que essa ideia de fosso aqui, de moat, né, que eles chamam, competitive moat, é uma ideia de mostrar como eles criaram uma barreira meio impenetrável, assim, tipo fosso de castelo, né, que você constrói para os seus inimigos não penetrarem a sua fortaleza, que é um pouco dessa ideia, assim, que é uma distância meio difícil de atravessar quando você cria vantagens competitivas sustentáveis, né, como diz a teoria aí, fica muito difícil vir para cima de você competitivamente. E a NVIDIA é uma marca que tem feito isso talvez mais silenciosamente do que você aí do outro lado talvez perceba, né? Por quê? Porque, como o Dani falou no começo, ele brincou que, pô, tem muito mais coisa além da placa de vídeo aí do seu PC gamer, porque a gente tem essa sensação, né, de que a NVIDIA é uma empresa que faz placa de vídeo muito boas, muito respeitadas, mas é meio isso porque é o que chega no consumidor final como a gente. Mas a verdade é que isso é até marginal para eles, assim, sendo que o grande business deles está em componentes, em chips, numa pegada B2B, assim, ali que está o grande ouro do negócio deles, né? E essa matéria do New York Times, ela dá conta de como um investimento que eles têm feito ao longo de uma década se mostra uma grande aposta certa nesse momento, né? A matéria conta como há pelo menos uma década eles têm investido em inteligência artificial para tudo. É uma aposta meio estratégica no melhor sentido da palavra, assim, que é onde eu vou colocar minhas fichas para vencer o jogo. E há 10 anos, pelo menos, eles falaram. A resposta para isso é inteligência artificial. E começaram a criar ali todo um lado de pesquisa e desenvolvimento, de novos produtos, hardware, software, tudo voltado para a inteligência artificial como grande motor de todas as criações deles. Bom, resultado, 10 anos depois, eles são uma empresa com valor de mercado para além do trilhão, altamente preferidas, né? É uma reputação, assim, inquestionável dentro desse setor de chips e componentes desse tipo, né, Dani?
É, eu fiquei muito chocado, assim, lendo essa história, assim, foi muito interessante, assim, né? Porque, primeira coisa, né, como eles apostaram tão antes numa inteligência artificial. Inteligência artificial é um assunto mais hypado agora, assim, né? Pro público em geral, mas assim, como isso foi tão forte, assim, a história que eles faziam em 2000, lá para 2006, eles faziam esses chips e essas placas de vídeo, placas de processamento, assim, super avançadas, até que em 2006 eles lançaram um software que ajudava você a programar esses GPUs, né, essas placas, para novas tarefas. Então, em vez de elas fazerem só uma coisa, elas podiam começar a fazer várias coisas. E aí começou a dar caldo essa história, eles começaram a meter ficha, até que em 2012 eles começaram a ver isso funcionando para a inteligência artificial. E aí tem uma frase do cara que fala, meu, a gente virou cada aspecto da empresa, todos os aspectos da empresa, para perseguir isso. E meteram em uma década 30 bilhões de dólares de desenvolvimento nisso, assim. E eu acho esse movimento tão interessante, primeiro assim, né? Apostar no futuro é sempre bom, assim, sabe? Se você tem fôlego para isso, tem estratégia certa para isso e tudo mais, é animal. Todo mundo querendo correr atrás de inteligência artificial agora, e eles começaram a fazer um negócio em torno disso há muito tempo e estão colhendo os frutos aí. A outra coisa...
Você tá querendo dizer que eles curtem inteligência artificial desde o primeiro disco?
É isso, desde o primeiro disco, desde antes de ficar muito comercial. Agora já virou carne de vaca, agora já popularizou demais, orkutizou.
Modinha.
Orkutizou, mas é desde antes, assim, desde a época da BBS.
Certo.
Eles estavam lá.
Tá bom.
E aí, cara, mas o mais, isso é interessante, e o mais interessante é como eles fizeram isso, assim, que é, mano, eles começaram a fazer um ecossistema bizarro de coisa em cima disso. Então, o que eles fazem? Eles começaram com o desenvolvimento de software e começaram a trabalhar com cientistas, startups, e começaram a desenvolver software e começaram a desenvolver bibliotecas de programação. Então, são umas coisas meio pré-programadas para os caras poderem colocar nos códigos que eles criam e fazem e colocam as coisas para funcionar. E depois, em 2017, começaram a fazer computadores para inteligência artificial, produto físico. Eles vendiam só a partezinha para colocar num computador. E eles começaram a fazer computadores inteiros, assim. E aqui é tipo supercomputador, que tem, não é que tem 4 chips, é que tem milhares de chips num computador do tamanho de um data warehouse, assim, sabe? É uma coisa meio para fazer uns processamentos meio brutos. Eles fazem isso, sei lá, para a Amazon e para o Google. Todo mundo é meio cliente deles e todo mundo também é meio competidor deles, assim, mas só eles têm uma coisa, assim. Mas o ponto, assim, que eles falam, que, meu, tem gente, tipo assim, você pode comprar, se é uma empresa, ou está desenvolvendo coisas nisso, você pode comprar hoje um supercomputador de um concorrente que está aqui, ou você pode esperar 18 meses pelo novo da NVIDIA que vai lançar e para quem escolhe as vendas. A galera espera, porque eles construíram essa coisa de vantagem tecnológica, literalmente, mas assim, mais do que a vantagem tecnológica, assim, eles construíram mesmo a percepção disso,
reputação, né?
A reputação dessa história, assim, e alimenta, assim. Então, tem muita gente que critica, assim, fala, cara, porque assim, eles são um super gatekeeper, né? Então, para esse mercado. Porque, tipo assim, se você precisa de um computadorzão da hora, uma coisa gigante, um investimento milionário ali para inteligência artificial, provavelmente você precisa deles, entendeu? E eles têm demanda a dar com pau, então eles podem enrolar você para comprar ou não enrolar você para comprar, sabe assim? Não é que você chega lá e dá o dinheiro e consegue comprar, entendeu? Eu fico lembrando assim, meio do... Tá vendo umas cenas de Breaking Bad, relembrando uma coisa ou outra no YouTube. E aí, em Breaking Bad, eles tinham a doideira que era conseguir a meta alguma coisa lá, que era a matéria-prima para fazer a droga, né? Que eles tinham que fazer uns esquemas, eles tinham que roubar uns barris, eles tinham que... Até que uma hora eles roubam um trem, lá assim. É como se esses caras fossem... E era difícil, não é? Porque não era só chegar no lugar e roubar. Ah, não tinha, assim. Não é que não tinha. Assim, você não conseguia de qualquer lugar, assim. Então, quem tinha a matéria-prima tinha uma vantagem poderosa, assim. É igual aqui, assim. Eles têm a vantagem... uma vantagem bizarra, eles podem levantar a empresa, derrubar a empresa, atrasar o desenvolvimento, porque eles têm realmente muito poder na mão com isso, assim, né? E eu fiquei chapado, assim, né? E imagina como esses caras estão agora num negócio que tá tão acelerado como inteligência artificial, assim, né? Tão acelerado, você construir esse tipo de vantagem num negócio desse nível, né? É muito poderoso, assim.
É, dá um exemplo aqui pra galera, talvez, que fique meio abstrato isso, né? Por exemplo, mercado de carro, né? A gente tava falando de carro elétrico semana passada, né? É, não sei se vocês vão lembrar, mas durante a pandemia começou a dar aquela bagunçada geral na cadeia de suprimentos, né? Putz, navio parado, enfileirado, trânsito no canal do Panamá. Essa bagunça que rolou na pandemia, e aí começou a faltar de tudo, aí começou a faltar chip em especial, né? Começou a ter um déficit, né, de suprimento de chip geral. Isso foi afetar uma série de indústrias, mas em especial não, mas uma que acaba ficando bastante falada, assim, é a indústria de carro. E acho que todo mundo tem essa noção de que hoje em dia um carro sem um chip é uma carroça, ele não anda. Não é que você não consegue ter a telinha lá com o Google Maps, não, ele não liga. É um negócio de outra natureza, assim, né? Então, com certeza, a NVIDIA sacou muito cedo que esse era o caminho, né? Que as coisas iam ser powered by AI e muito cedo, como está acontecendo hoje em dia. E tem coisas que são assim, que literalmente não funcionam, não ligam, não servem para nada se não tem esse tipo de tecnologia que eles oferecem. E eles estão na ponta disso, né? Então, por exemplo, se você vai lá no site da NVIDIA, você vê a tecnologia de inteligência artificial deles para carros autônomos. Então, eles já estão lá na ponta disso, não é que eles estão só fazendo os chips para o seu Volkswagen Polo, sei lá. Não, é para carros autônomos. Então, os caras estão na ponta, assim, desses negócios, né? Não à toa é uma empresa com esse valor de mercado, né? Então, é um negócio bem hardcore, assim, né, cara? A gente não percebe, porque, como eu falei, né? Acaba sendo muito mais B2B do que B2C, então parece só a empresa da placa de vídeo, mas é um monstrão, assim, e vale o que o Dani falou, né? Esse destaque de uma aposta muito certeira, né? O que a gente fala bastante sobre estratégia aqui, né? Fazer uma escolha, meter o pé nela e investir. E colocar seus recursos em favor disso, né? Que é o que eles estão fazendo há muitos anos e vendo a aposta se pagar agora, nesse momento, né?
Eu tava vendo, tem um outro pedaço da matéria que fala assim, um tipo de coisa que eles falam para investir nesse mercado. Eles começaram a colocar dinheiro e investir em várias startups, empresas de tecnologia, para fechar com esses caras, para ter vantagem. Então, tipo, tem uma empresa que eles citam aqui na matéria, chama Inflection AI, que é uma startup que eles foram lá e colocaram a NVIDIA e outras empresas, fez uma rodada de $1.3 bilhão que eles levantaram para essa rodada de dinheiro de faturamento. E aí depois eles usaram parte desse dinheiro para comprar 22 mil chips da NVIDIA, entendeu? Que é um outro negócio milionário. Quase que se movesse e pagou nessa história. Assim. Mas você percebe como eles vão ganhando espaço, assim, eles conseguem espaço. Oh, essa empresa aqui é importante em AI, então eu vou ter um espaço, eu vou ter não só o meu produto, mas eu vou controlar. Então acho que essa coisa, assim, de novo, a gente fala sobre ecossistemas aqui há um tempo já, e eu acho que é uma ideia muito importante, assim, de dominação mesmo, assim, né? De uma estratégia de dominação. Assim. Acho que o pessoal do regulatório não deve ficar muito feliz, não, mas Mas para ganhar espaço no negócio, assim, eu acho difícil pensar assim, eu acho isso como estratégia. Assim, acho que quem quer ser um líder em perspectiva maior, assim, ou global, eu fico pensando em todos os grandes negócios, assim, você precisa de uma coisa que seja parecida com o ecossistema, sabe? Você quer ser um líder de varejo? Uhum. Você precisa distribuição, você precisa ter retail media, você precisa ter conteúdo, você precisa ter tecnologia, você precisa ter meio de pagamento, não sei o quê. Quer ser um líder de carro elétrico? Pô, você precisa fazer a bateria, você precisa fazer o software, você precisa produzir o carro, você precisa fazer tudo isso, assim, entendeu? Você quer fazer chips para inteligência artificial? Você vai fazer o software, você vai fazer o hardware, você vai fazer o pedaço inteiro, você vai investir na empresa, assim, sabe? E acho que é uma boa medida, como o Fê falou, assim, né? Que essa coisa, escolha, não basta só você fazer a escolha, você tem que bancar a escolha, entendeu? Você tem que bancar a escolha, você tem que ir até o final dela. Quantas coisas tem para ser feitas já que você decidiu esse caminho?
Total. E outra, né? Eu falei lá no começo da apresentação aqui da matéria, né? Eu mencionei marginalmente ali, como diz a teoria, vantagens competitivas sustentáveis. E é bem isso, né? Uma teoria antiga, né? Véio? Você vai achar lá no Michael Porter e outros founding fathers aí da estratégia. Mas é isso, né? Porque hoje em dia, a verdade é que para qualquer negócio, praticamente, qualquer é muito forte, né? Mas para muitos negócios, as barreiras de entrada são menores. Você conseguir criar um produto substituto é mais simples, a barganha dos fornecedores ou dos usuários é cada vez maior, né? Falando das cinco forças lá do Porter e tal. Então, para você conseguir construir uma vantagem competitiva que ela é sustentável no tempo e do tamanho do que a NVIDIA fez, por exemplo, demanda muita disciplina de estratégia, assim, né? Nesse sentido de você investir e investir com essa cabeça de ecossistema que o Dani está comentando, porque ela garante a vantagem competitiva sustentável, aquele fosso, né, que a matéria do New York Times colocou ali na manchete. Você vai construindo dessa maneira, né? Então, é muito interessante isso, né? Porque manter essa sustentabilidade, liderança, reputação e manter o concorrente distante, ele exige muito dessa disciplina de estratégia. É um case muito legal, assim, do nosso ponto de vista aqui, né? Pensando em competição, em escolhas, apostas, futuro. É muito bacana mesmo. Bom, então falamos aqui da NVIDIA. Vamos seguir em frente para falar sobre liderança, mudar relativamente bastante de assunto. Mas antes, só queria convidar vocês para consumirem nossos conteúdos, não só aqui no podcast, mas em outras mídias, né? Especialmente nas nossas newsletters. A gente escreve toda quarta e toda sexta conteúdos meio parecidos aqui com Estratégia em Pauta, né? Análises que a gente faz aí de mercado, a gente traz novidades ou aprofunda em um aspecto mais específico, conceitual, enfim, coisas diversas aí. Você pode receber acessando sandbox.ee, esperar o pop-upzinho pintar ali, vai demorar 3, 5 segundinhos no máximo. Coloca seu nome e seu e-mail e você vai começar a receber vários assuntos. A gente faz um intercâmbio, a gente fala aqui, mas publica post no blog, a gente escreve na newsletter e aprofunda depois. Enfim, a gente faz um bem bolado legal. Aí você pode acompanhar a gente por outros canais também, tá bom? Então vamos lá para a nossa sinapse da semana. Bom, sinapse da semana, vamos lá então. Em um tweet ela diz o seguinte: por muito pouco, liderança e estratégia não são a mesma coisa. Bom, esse é um tema que acho que a gente até demorou para falar, né, considerando tantos episódios aí, porque a ideia de liderança, né, como a gente colocou aqui, ela é muito próxima à ideia de estratégia, né? Praticamente unha e carne aqui, né? Tem uma frase do Peter Drucker, que ele fala que tudo que o líder faz, ele faz por meio de tomada de decisão. E o que é estratégia aqui do nosso ponto de vista, se não é essa tomada de decisão sobre como empregar os seus recursos para vencer um jogo? Como a gente acabou de falar da NVIDIA, né? Eles tomaram essa decisão em algum momento e bancaram. Quem toma e quem banca essa decisão, se não a liderança dessa empresa? Então, essas coisas são muito intricadas mesmo, né? É um conceito que se mistura bastante, né? Inclusive, a raiz da palavra, né, de estratégia, vou mandar o Capitão Nascimento aqui, o conceito de estratégia em grego, mas ele volta ali para a palavra estrategos, que era literalmente o líder do exército. Então, né, se você pensa, a estratégia, a raiz da palavra vem literalmente de liderança. Então, é um conceito que está totalmente conectado aqui, por isso que a gente decidiu falar dele hoje, né, Dani?
Eu acho que tem uma coisa, né, que acho que é um jeito que fica fácil disso, de entender isso, né. Eu acho que eu nunca pensei num bom líder não contribuísse muito para a estratégia, ou não fosse um grande estrategista, ou uma grande estrategista. Tivesse essa capacidade de pensar assim. E ao mesmo tempo, eu fico pensando mesmo em outras pessoas que eu conheço que não foram minhas líderes ou que não têm cargos de liderança, vamos dizer assim, mas que são grandes estrategistas, eles acabam tendo muita influência. E talvez um outro jeito de falar sobre liderança seja falar sobre influência, assim, sobre o impacto que você tem, sobre como você mexe nas coisas, né? Porque, no fim das contas, eu acho que os grupos, as equipes, eles têm essa necessidade de direção, né? E essa direção, a gente vai falar sobre isso aqui, ela não é construída quando a gente está juntando com liderança, não é uma coisa tipo a do grego lá, o homem que coordena o exército, não é sobre estar centralizada numa pessoa, ou sobre estar no topo da pirâmide, assim, entendeu? A ideia do topo da pirâmide é bem questionável, assim, hoje, assim, em termos de influência e liderança mesmo. E de estratégia também, né? E de estratégia também. A gente sempre fala como a estratégia tem que ser mais colaborativa, incluir todo mundo, como ela é uma coisa que acontece todo dia, assim. Então, o que eu fico pensando, cara, é que não dá para separar as duas coisas. Se você fizer bem o trabalho de estratégia, no contexto que for, inevitavelmente isso vai te colocar em condições de liderança, assim, entendeu? E essas duas coisas precisam andar juntas, e apesar de não ser a mesma coisa, entendeu? Não ser o mesmo treco, assim, né? Você, às vezes, em estratégia tem coisas que, sei lá, estudar não tem a ver necessariamente com o exercício da liderança, talvez, ou pesquisar uma coisa, assim, sabe? E do mesmo jeito, dar o feedback para alguém também não tem a ver necessariamente com estratégia, né? Então, não é que exatamente, mas assim, elas têm tanto em comum e são tão inseparáveis, assim, sabe? Não dá para ficar bom em uma coisa e não na outra. Verdade é essa.
E a questão de liderança é exatamente isso, né? Porque eu comecei a falar que tudo que o líder faz, ele faz por meio de tomada de decisão, que nem falou o Peter Drucker, mas não é só isso, né? Especialmente hoje em dia, não é só isso, né? Tem uma série de soft skills aí, de formas de se relacionar, de lidar com gente, que fazem toda a diferença. Porém, isso é motivado no fundo por algo. Porque o líder, em essência, o que ele precisa fazer é conseguir conduzir uma série de pessoas em direção a determinado objetivo, né? Conduzir as pessoas não é simples. Então, ao fim das contas, pode ser uma tomada de decisão que vai conduzir a gente até um ponto B, que a gente precisa chegar, ok. Só que esse caminho de levar as pessoas até lá é muito brabo, assim, né? E a grande parte do trabalho do líder acaba sendo esse. Então, né, que se resume a tomada de decisão, talvez seja a finalidade, só que o meio do processo de lidar com pessoas é bem crítico, assim, né? E é uma habilidade que o líder precisa ter. Um líder que só enxerga o lado da estratégia não vai funcionar, né?
Tem uma coisa que, assim, é também um assunto, liderança é um assunto muito hypado, né?
Super, tem clichê pra todo lado.
É um assunto, e acho que ele também reflete uma coisa, assim, que as pessoas, assim, têm, porque elas entendem que líderes progridem, líderes crescem na carreira, líderes ganham mais dinheiro, líderes, sabe assim? Eles têm essa noção de progresso, assim, sabe? Que é muito grande, assim, sabe? E liderança, assim, às vezes nem sei se tem esse mesmo nível de interesse, estratégia, aliás, né? Não sei se tem esse mesmo nível de interesse, assim, sabe, comparativamente, assim, olha, se for comparar no Google, lá no Google Trends, tipo assim, estratégia fica em 1, menos 1 e o liderança fica em 34.
Não tem comparação.
No negócio, assim, é um assunto maior, né?
Não, com certeza, e até porque tem a ver com, isso, a carreira das pessoas. Estratégia parece que é uma habilidade que pode ser importante, ou mesmo uma tarefa que alguns precisam cumprir. Mas liderança é uma coisa muito transversal, assim, né? Tem liderança em todo canto. E outra, né? O líder, como você falou, ele tem uma coisa com progresso que hoje tem até caído um pouco, porque acho que a popularização das carreiras em Y permitem que você seja um especialista que vai ganhar mais que o seu gestor, por exemplo. Isso não é incomum hoje em dia, apesar de não ser o mais normal, talvez. Mas não é incomum que você tenha um especialista na equipe que ganha o dobro do chefe. É, acontece. Mas a verdade é que isso tem um teto, né? Nenhum especialista ganha mais que o CEO. E isso não acontece. Então, a carreira em Y existe. O especialista hoje é uma possibilidade muito maior. Você não precisa, para progredir, necessariamente ser um líder, ser um gestor. Mas tem um teto mais baixo do que o líder. Isso não tem dúvida, né? Então, também tem a ver com essa questão.
Eu passei de novo aqui no Google Trends e eu vi que eu tinha puxado alguma coisa errada na primeira. A diferença não é tão grande. Assim, liderança tem um histórico maior. 34 naquele indicador ali de volume de busca do Google Trends, e estratégia 26, histórico desde o começo, mas estratégia tem crescido também. Olha só, mas de novo, são coisas muito, muito grandes assim, né? Mas liderança, assim, as pessoas vendem tudo de liderança, gravam, falam sobre isso. Eu acho que eu tenho a impressão que é um assunto com muita demanda, assim, nele, ou pelo menos com muita oferta, talvez.
Oferta tem bastante. E tem muito clichê mesmo, assim. Tem muita teoria meio barata, assim. Meio cheap mesmo, que os americanos falam, sabe? Uma coisa meio rasteira.
Agora, já que você entrou nesse assunto aí da teoria barata, assim, também, ao mesmo tempo que liderança também tem muita teoria barata, tem muita teoria consistente, certo?
Tem muita coisa
consistente aí. Conta um pouco aí, Fê. Dá uma geral dessa evolução teórica.
É verdade, porque a gente estudando isso, assim, até para fazer os cursos aqui com a galera e tal, a gente deu uma mergulhada boa nessa questão de como evoluiu a teoria de liderança, né? E é bem interessante perceber como ela parte de uma coisa muito individual, ou seja, que é muito do homem ou da mulher, no começo o homem mesmo, porque, né?
No começo era homem-homem, né?
Homem-homem, literalmente, né? Depois foi podendo ser homem ou a mulher, mas lá atrás...
Importante nunca é demais sacar, o problema era da teoria aí, no caso.
Ah, sim.
Claro que as mulheres, não é sobre a camada de liderança das mulheres, não. É que a teoria tinha uma visão míope.
Nunca foi, mas a verdade é que as teorias eram feitas por homens, as posições de liderança eram ocupadas de homens, que eram passadas de pai para filho, literalmente de pai para filho, e não de pai para filha ou de mãe para filha, enfim, né? Outros tempos. Mas tinha muito a ver com esse indivíduo, né? Então, as primeiras teorias falavam do lado meio divino, né? A teoria do grande homem. Fala, pô, então, uma motivação divina, mais uma personalidade determinada, é o que faz um grande líder. Então, tem uma coisa meio...
É o herói, né, bicho? É o herói, né?
É, o herói, mas mais do que isso, o herói inato. Não é o herói da jornada, sabe? Da jornada, do
é
herói.
Isso,
não, é o herói inato.
É isso, assim. Não. O cara já nasceu Homem-Aranha, assim. Já nasceu Homem-Aranha. Não tem... Não é que a aranha não picou ele, não. Já nasceu Homem-Aranha.
Não é que o tio Ben precisou morrer, assim, né? Ele nasceu já e virou herói, né? Mas é isso. Então, partia muito do indivíduo. Isso... mesmo nas primeiras, é que essa teoria é óbvio, né? A teoria fundadora, assim, quando ninguém sabe muito bem explicar de onde vem as coisas, já apelam para Deus e é isso.
Ela é de 1800 e tanto, tal.
É, teoria do século XIX.
É velha nesse nível, velha nesse nível.
Velha nesse nível e tem muito a ver com as lideranças da época, né? Então era a época meio pós-Napoleão, que deu aquela varrida na Europa. Então vira aquela coisa do grande homem. Puta, você precisa ser um grande homem de nascença, apontado e tocado por Deus para ser essa figura, assim, né? Então, tinha dessas coisas.
É o Romário do negócio.
É o Romário, exato. É o Romário, exatamente.
Papai do céu, quando eu nasci, falou, esse é o cara.
Exato. E a coisa vai evoluindo, mas ela vai deixando de ser tão individual, assim, porque isso é um nível muito extremo, mas ainda vai sendo bastante, né? Então, evolui para uma coisa da teoria dos traços, então... Os cientistas, assim, né, numa ciência super começando a se estabelecer, mesmo em método, né, começam a se fazer perguntas. Pô, será que existem alguns traços que definem um líder? Então, a gente consegue achar em bons líderes alguns traços em comum? Mas esses traços, eles são até fisiológicos, assim, né? As perguntas eram do nível, pessoas mais altas são líderes melhores? Então, começa a entrar uma pegada mais método científico, assim, mas nesse nível muito elementar, porque também, novamente, a ciência começando a dar seus passos formalmente, né? Então, eles procuravam traços psicológicos e traços até fisiológicos, né? Para tentar entender o que há em comum entre grandes líderes, né? Então, essa teoria dos traços também é uma dos primórdios ali. Até que vai evoluindo um pouco mais para sair um pouco do indivíduo e tentar achar alguma coisa nele em si que explique isso. E aí vai começando a entrar um pouquinho mais na parte do comportamento, que é a teoria que é uma teoria antiga, mas ela já é uma teoria ali do meio do século XX, que ela carrega consigo... questões importantes até hoje, assim, que é essa teoria do comportamento, né, comportamental. Aí as universidades já começaram a pegar mais isso aqui, né? A Universidade de Ohio, em específico, começa a fazer um estudo mais formal para mostrar que tipo de comportamento é atribuído a bons líderes. Aí já a gente não está falando de traço, a gente não está falando de Deus, a gente está falando de o que o cara faz, de fato, que o torna um bom líder. E a gente é apresentado a dois eixos que até hoje, nas teorias, eles são referenciados. Que é o quanto você se importa com a tarefa ou quanto você se importa com as pessoas. Então, é o task-oriented e o people-oriented, né? Então, isso era observável em comportamento de bons líderes. Então, líderes que mais voltados para as pessoas se importam com o bem-estar ali do outro, como é que a pessoa está se sentindo, se ela está motivada. E a gente enxerga isso até hoje, né? Tem gente...
acho que vários assessments que você faz, assim, isso. Vai ter perguntas desse tipo, resultados que apontam isso. Você vai ver matrizes que posicionam as pessoas assim, tem a ver com isso.
Né? E mesmo que não esteja explicitamente colocado assim, como people e task-oriented, eles têm algum vislumbre disso, assim, eles têm alguma mente nisso.
Isso, exatamente.
Então, isso começou a ser criado ali, né, nesse momento. Só que essa teoria comportamental, ela vai evoluindo para outras dimensões, né? Porque aí eles começam a pensar, bom, mas não é só sobre o comportamento, é sobre também o contexto. E aí vem as teorias de contingência, tal, que fala assim, tá, o comportamento se molda ao contexto. Então, será que um bom líder ele não consegue se adaptar? Se o contexto pede... ele vai ser mais task-oriented ou mais people-oriented. Então, o comportamental ele não sai da jogada, mas adiciona-se um novo layer, que é o layer do contexto, né? E aí começa-se a pensar em outras dimensões. Tá, se a equipe é mais de um jeito, como bom líder deve se portar? Se a cultura da empresa é de tal outro jeito? Enfim, se a situação na empresa é de crise? Então, vai se colocando uma série de contingências... literalmente, como é o nome da teoria, que vão empurrando a pessoa, mas ainda dentro dessa matriz do people e do task-oriented. Então,
agora, é animal, quando você vai falando assim, perceber, né, como é uma coisa complexa, né, e ainda vai complexar muito mais, assim, né, mas você vê que, porque no fim das contas, fora as coisas mais toscas de traços meio superficiais, assim... ou de personalidade, ou traços de... ou o cara tem a motivação divina para isso, todo o resto tem valor, né? Você vai só acumulando coisas em cima de coisas, em cima de coisas, e tudo isso. É meio verdade, né, bicho?
Isso é bem verdade, o que o Dani falou. As teorias são muito cumulativas, assim. Elas carregam
exatamente, assim.
As questões anteriores. Como, na verdade, toda boa ciência, né? Toda boa ciência é cumulativa, né? Ela vai construindo um tijolinho.
Ela se constrói isso. Sobre alguma coisa.
Claro que coisas vão caindo no meio do caminho, mas coisas vão ficando. Então, a teoria divina não sobrou nada dela. Mas a teoria comportamental, por exemplo, sobra muito dela até hoje, né? Então, essa construção... Eu acho que... provavelmente a partir da teoria comportamental é que esses tijolinhos vão se somando, assim, porque as duas primeiras ali dos traços, o divino, não tinha muita base científica, então não tem muito o que sobrar, mas a partir daí é cumulativo de um jeito bem interessante, né? Tanto que isso vai evoluindo a partir ali dos anos 70, 60, mais 70, e vão se somando outras teorias de outros campos para formar uma ideia de liderança, né? Então, por exemplo, naquele momento começam a vir as teorias do Pavlov, né? Que era aquela coisa do behaviorismo, né? Do Skinner também e tal, que é posterior ao Pavlov, né? Mas aquela coisa de recompensa e punição. Né? Então, como eu moldo o comportamento do outro? Porque o líder tem muito a ver com isso, né? Eu moldo o comportamento dos meus liderados para eles seguirem de acordo como eu quero para algum lugar. Isso pensando, né, em décadas mais anteriores.
E até é importante, assim, né? Quando você pensa, a gente começou lá, o nome estratégia vem de coisas militares, ou a teoria,
Isso.
Pensava em líder, Napoleão era um líder militar, além de ser um líder político e tal. No ambiente militar, a hierarquia que define muito isso, né? Assim, você tem uma coisa que é a hierarquia define, então, você, alguém manda, você obedece, assim, funciona, né? Não é de trocar ideia e tudo mais. E, assim, o mundo militar, assim, mas o mundo real não é assim. Então, assim, quando você começa a pegar essa coisa, tipo, como transação, como recompensa, como punição, é porque você tem que fazer outras pessoas fazerem coisas que você acredita ser importantes, entendeu? E você tem, e mandar nelas tem um certo limite, né? Você não consegue mandar. É uma outra dimensão tão importante, assim.
É, isso que você falou tem todo sentido, porque o contexto ali também daquele momento era um questionamento cada vez maior, né? Final dos anos 60, anos 70, assim, é um momento de agitação social importante, assim, né? Você começa a ter uma série de questionamentos sobre muitas partes da sociedade, inclusive o trabalho, né? Então, essa coisa de um manda, outro obedece, o chefe fala, eu abaixo a cabeça, vai começando a ser questionado também nesse momento. Então, do lado da liderança, vai começando a surgir uma necessidade de, tá bom, como é que eu domo esses leões aqui, que os caras vão me engolir, entendeu? E aí começam a vir essas teorias, que eu tava mencionando da teoria transacional, que é isso, você pega um lado de psicologia do Pavlov, do Skinner, não é behaviorista, né, de recompensa e punição para moldar comportamento, você soma isso com a teoria de outro psicólogo ali, que é o Maslow, que fala sobre as necessidades, né, a hierarquia de necessidades, então...
A pirâmide!
A famosa pirâmide, porque é uma ideia disso, né, do tipo, putz, se esse cara tem uma necessidade mais básica, eu posso impor um nível maior de pressão. Se esse cara já tem uma necessidade maior lá na ponta da pirâmide de autoestima, de realização, eu tenho que lidar com outro tipo de conduta com ele, né? Então, eles começam também a entender esse cruzamento. Como eu moldo o comportamento com punição e recompensa, entendendo a lógica de hierarquia de necessidade e envolto a teorias de gestão. Ali, muito baseado também no Peter Drucker, que começa a ter a ideia do MBO lá, da gestão por objetivo, né? Então, somando tudo isso, esse caldo aí, começa a aparecer essa teoria mais transacional, ou seja, a liderança é uma transação entre o líder e o liderado. E essa transação acontece muito na lógica de punição e recompensa. Por isso, até hoje, a questão de bônus. Bônus nasce daí. A ideia de, eu vou dar um bererel a mais para esse cara... E mais nessa direção aqui que eu espero, que é um pouco da teoria ali do Peter Drucker. Gestão por objetivo. Se você entregar o que você precisa, você vai ser mais recompensado. Então, esse caldeirão de teorias diferentes, né? Teorias de administração, teorias de psicologia, vão levando a essa lógica. E isso tem implicações até hoje, né? A GE, por exemplo, né? Na época do Jack Welch, que ficou famosa por fazer aquele ranking forçado de performance, né? Ou seja, ao final de todo ano, você faz uma avaliação de desempenho da empresa inteira e aqueles que ficaram no 20% top performers são promovidos, bonificados, etc e tal. Quem está nos 20% abaixo é demitido e o resto você não faz nada porque você não precisa. Você não precisa promover, não fazer nada, porque eles estão na média, vão continuar na média porque eles precisam desse emprego e você não precisa tanto deles. Era uma lógica, né, bem bruta, assim, bem dura, né? E ela nasce um pouco dessa lógica transacional, né? Como se fosse uma transação desse tipo. Então, o contexto pediu de alguma forma, acho que a resposta do capitalismo, não sei se foi a melhor nesse momento.
Você,
né,
tem que contratar, você tá numa empresa assim, você tem que contratar a gente. É gente que vai tirar uma nota pior que a sua, assim, entendeu?
Esse exato. E a partir daí, cara, a partir dos anos 80, eu acho que a gente tem as teorias mais vigentes até hoje, assim. Aliás, muita coisa que a gente tem em teoria de quase tudo é fruto dos anos 80, começo dos anos 90, assim. A gente bebe muito dessas fontes ainda. E aí começou a surgir a teoria do líder transformacional, em contraposição ao líder transacional, né? Falando, pô, não tem a ver com você punir ou recompensar, tem a ver com você motivar, entender... o propósito do liderado do outro lado e você começar a trabalhar em favor disso. Como é que eu engajo essas pessoas em torno de um propósito, em torno de uma crença, em torno de um senso de realização que isso vai fazer com que as pessoas se conduzam pro lugar esperado, assim, né? E eu acho que isso sobra até hoje, né?
e voltando aqui no comentário que eu fiz sobre os militares, é muito parecido, esse é o contraponto, assim, perfeito, que é: você precisa fazer as pessoas quererem. E a punição e recompensa tem um limite nisso também.
Tem, é isso.
Tem um limite nessa história. Você precisa, chega uma hora que ela não consegue dar conta de tudo. Você precisa colocar outras coisas na história, que entender o que é valor de verdade para a pessoa. E por isso que, assim, à medida que eles vão descobrindo tipos mais efetivos de liderança, é uma curva que vai também para tipos de liderança que consideram mais o outro, que é menos voltado só no indivíduo líder, assim.
Isso.
Ela vai se afastando ali, ela evolui as teorias de liderança, de sair do líder para ir para os liderados, né?
Isso é um insight fundamental, assim, de entender na evolução da teoria de liderança, que ela começa no líder completamente, né? E só no líder, que por exemplo, na teoria divina, ou dos traços, ou mesmo dos comportamentos, né? É tudo sobre o comportamento do líder, o traço do líder. É Deus que aponta o líder, então é muito sobre ele, né? E isso vai mudando cada vez mais. O da contingência ali, dos contextos, ele já joga para fora um pouco do líder. O transacional joga bem mais para fora, porque aí ele tá falando sobre como conduzir o liderado. O transformacional, então, nem se fala. Então é uma migração, a teoria ela vai evoluindo do líder pro liderado completamente. Acho que essa é uma observação fundamental, assim, na teoria. A ponto de, uma das teorias mais recentes e que ficou famosa de algum jeito, ela começou pouquíssimo científica, e aí os cientistas foram atrás tentando achar base teórica para uma coisa que era mais filosófica, a ideia do líder como servo, que aponta, pô, o bom líder é aquele que serve ao seu liderado, às necessidades dele, ao jeito que ele entende que o trabalho funciona, a performance, a produtividade dele, como é que eu ajudo você a ser um profissional melhor. Então, criou-se uma coisa que, na verdade, foi pro outro extremo. Então, é totalmente sobre o liderado, no fim das contas, né? Porque o líder como servo é isso, é uma curva ao liderado completo. A ponto de as teorias mais recentes e mais bacanas darem até um freio de arrumação nessa história e voltarem um pouco pro líder. Não completamente, mas tentar achar um meio termo, de alguma maneira, que entende essa relação de equilíbrio. Liderança é sobre os dois lados, é uma balança entre líder e liderado. E aí que as teorias mais recentes e mais bacanas, mais consagradas, estão navegando, que é achar o meio dessa balança, que é a teoria da liderança autêntica, né?
E é muito interessante enxergar esse movimento, né? Porque qual a relação com estratégia que eu acho que vale ser feita aqui, né? É muito legal olhar essa coisa de como vai evoluindo a discussão sobre liderança, assim, como ela vai olhando, e também pensar como evolui a discussão sobre estratégia, né? A discussão de liderança é muito sobre as pessoas, sobre a equipe, sobre como o trabalho é feito. E a discussão de estratégia é sobre os problemas que eles estão enfrentando, as soluções que eles estão construindo, as ideias que eles estão tendo, os problemas que eles estão identificando. É literalmente como se fossem dois lados de uma mesma moeda. E assim como a discussão de liderança, ela vai evoluindo para deixar de ser egocêntrica, muito voltada para o líder, muito bitolada nisso, e ficar cada vez mais abrangente, entendendo o tal lado, o desenvolvimento de estratégia também. Se a gente pensa em como a estratégia é feita e pensada e desenvolvida hoje, né, a gente vai ver vários desses movimentos também acontecendo. Então, ela deixa de ser menos a decisão do líder sozinho, ela passa a ser muito mais colaborativa, ela passa a ser muito menos presa aos momentos de planejamento estratégico e passa a funcionar de maneira geral, entendeu? Como de maneira contínua. E assim, essa moeda que está mudando de tem os dois lados, né? Liderança e a estratégia, ela está crescendo de jeitos parecidos, né? É interessante pensar nisso assim, e é uma... Por quê? De novo, porque são coisas completamente ligadas.
É verdade. É uma boa ponte mesmo aí entre essas coisas, faz todo sentido. E essa teoria final aqui que a gente quer deixar com vocês é a ideia da liderança autêntica, né? Que acho que o Bill George, que é o grande patrono aí dessa história, o cara que leva em frente, pelo menos para a grande massa, né? Acho que tem muita gente estudando isso em base científica também, além dele, bastante gente mesmo, mas acho que ele ficou famoso aí por conduzir isso, né? Professor de Harvard e tal, inclusive vou deixar uma dica aí sobre ele no próximo bloco. É, de todo modo, o que, que diz a teoria do George aí? O que ele fala é basicamente que, antes de qualquer coisa, o líder ele precisa ser autêntico. Em que sentido, né? Em sentido de se conhecer, saber quem ele é, saber qual é o seu estilo de liderança. Aliás, estilo de liderança é outra teoria bacana também, que é do Daniel Goleman, né, do Inteligência Emocional, que ele mostra uma série de formas diferentes de liderar. Também tem uma inspiração ali atrás no, na teoria comportamental e tal. Mas assim, você, ao se conhecer, ao saber quem você é, o que te motiva, quais são seus valores... Ele até fala de outras coisas, como, cara, você tem que ter uma rede de suporte para você mesmo, como líder, conseguir ter os seus escapes e conversar com gente, revelar suas angústias e essa vulnerabilidade também. Enfim, é tudo bem bacana, assim, mas qual é o ponto dele? Ao fazer isso, é que você consegue trabalhar com liderado. Por quê? Porque ninguém segue quem não acredita, entendeu? Se você olha para uma pessoa que é o seu líder, seu gestor, que deveria estar conduzindo uma equipe até determinado lugar, e você olha para essa pessoa, você fala, cara, eu acho que ela não age de acordo com o que ela fala, ela prega uma coisa e faz outra, ou uma pessoa errática, ou... Isso não tem poder de engajamento. Acho que a grande tese dele no final para achar esse equilíbrio entre o líder e o liderado é esse. Se o cara não se conhece, não sabe quem é, não sabe o que valoriza, não sabe o que motiva ele próprio, como que ele consegue passar isso adiante, né? Como ele consegue conduzir qualquer tipo de grupo de pessoas em relação a isso, né? E isso é muito legal, porque ele acha que um meio termo interessante, né? A finalidade, no fundo, é conduzir a equipe, mas ele parte de si próprio para isso, né? E é uma jornada bem difícil, assim, né?
E é animal, assim, você falou, ninguém segue quem não acredita, né? Pensa em treinador de futebol, assim, né? Tem essa coisa do time derrubar o técnico, assim, né?
Confia no projeto.
Confia no projeto e tal. E essa coisa, assim, da relação da equipe com o líder, assim, e da confiança que se estabelece, é tão importante, assim, né? É tão central, assim, no fim das contas, para a efetividade daquele líder, né? Se ninguém acreditar nele, e as pessoas vão acreditar se tiverem visto que ele é verdadeiro, se acreditam naquilo que ele está fazendo, né? Assim... Liderança depende de confiança, né? E aí vou de novo fazer um paralelo. Estratégia também depende de confiança, assim. Quando alguém fala o caminho é esse, por esse motivo, você confia, você precisa confiar naquilo que você está decidindo estrategicamente, assim, entendeu? Então é muito misturado, assim, né? Muito misturado. A gente usa um exemplo, assim, nos cursos de storytelling, que assim, né? Ninguém gosta, quando a gente vai falar sobre a pessoa apresentando. Ninguém gosta de ouvir uma história de uma pessoa que você não gosta, né? Pensa alguém que você não gosta, assim, o Rogério Ceni, entendeu? Contando uma história pra você. Você não gosta da história do Rogério Ceni, entendeu? Não importa não. A história que seja, porque é o Rogério Ceni contando, você não quer ouvir a história dele, né? E, de novo, ninguém vai ouvir a estratégia, ninguém vai confiar na estratégia de alguém que você não confia também na pessoa, assim, sabe? Então... De novo, as coisas estão muito misturadas, assim, né?
Não, e outra, ele fala uma coisa interessante sobre a autenticidade, que eu acho que é um insight legal. Ele fala até da dimensão do sofrimento, assim, que é uma coisa mais interna, assim, vamos colocar, mais profunda. Ele fala que muito do sofrimento que a gente tem e que a gente causa, e aí, de novo, a balança entre o líder e o liderado, ele vem da quebra dessa autenticidade. Ou seja, quando você descola os seus valores das suas atitudes, isso é motivo de sofrimento em muita medida, né? Porque você está em dissonância consigo próprio. E os outros também estão em dissonância deles com você, porque eles também perderam isso. Esse referencial do que se diz e o que se faz, do que se reconhecia e não se reconhece mais. Então isso causa um sofrimento em si, causa um sofrimento no outro e começa a gerar essa crise de confiança que vai levando a coisa pro buraco, assim. Então tem até uma questão de saúde mental aqui envolvida com você se manter numa trilha de autenticidade, assim, de acordo com seus valores, suas crenças, suas motivações. Isso é bem interessante, assim, pega uma dimensão bem humana da coisa, né? E aí, acho que para fechar, acho que vale a pena a gente tentar enquadrar isso numas dimensões diferentes do líder, né? Porque... A verdade é, como a gente tem falado desde o começo, a coisa tem se complexificado a um ponto de que não dá mais para entender o líder em uma dimensão, né? Aqui a gente está falando muito da dimensão da equipe, por exemplo, né? O líder com a equipe, mas a verdade é que tem outras coisas rolando, né? Ele está pertencendo a diferentes dimensões e partes de uma realidade aqui que a gente precisa compreendê-las um pouco mais segmentadas para conseguir dar conta, né?
Sim. A gente acha que pode pensar em quatro dimensões, assim, quando a gente pensa em lideranças, com o que nós estamos lidando como líderes, né? E começando da mais individual para a mais abrangente, a primeira dimensão é o líder em si, né? Ou a líder em si, né? Essa pessoa na frente do espelho, esse indivíduo, né? Porque quem lidera, no fim das contas, quando a gente fala a teoria talvez mais efetiva ou mais madura que a gente tem hoje de liderança autêntica, assim, é totalmente sobre isso, sobre você se conhecer, entender os seus valores, alinhar o teu comportamento com os teus valores, com os teus propósitos, você sacar isso tudo, assim. Então, assim, não dá para, não tem como fazer boa estratégia, não tem como ser bom líder sem uma dose de conhecimento próprio, sem uma boa dose de conhecimento próprio, assim, sabe? Sem reflexão, sem você entender. E aí, você começa a falar, então você coloca esse indivíduo, essa pessoa, no contexto de uma organização. No contexto da organização é quais objetivos que ela tem, o que que ela está querendo fazer, você precisa entender, influenciar e entender nessa dimensão também. Quem que está aqui em volta, o que que eles querem, o que que eles querem fazer, por que que é assim, por que que é desse jeito, que tipo de objetivo tem. E maior do que a organização são as pessoas, né? E a gente está falando mesmo das pessoas que você tem contato, porque no fim das contas é uma equipe, por exemplo, pensa no Corinthians, tá? Então o eu é o Luxemburgo aqui, vamos falar, o Luxemburgo no espelho. Então é ele olhando para essa coisa. A organização é esse Corinthians, esse time, essa coisa, os objetivos que eles têm, os limites e tudo mais. As pessoas, que é o time, de alguma maneira é maior do que a organização, porque são pessoas com complexidades, com subjetividades diferentes, com demandas, e você tem que sacar essas pessoas, quem elas são, não só dentro daquele contexto super limitado da organização, mas como um todo, né? E aí, por último, o último nível todo. É assim, é o mundo, o mundo do futebol, o mundo onde você está envolvido hoje para usar o negócio do time, mas onde a tua empresa está, onde o teu negócio está, onde você está, entendeu? Sempre você tem um limite e uma realidade que é determinada por tudo que está à tua volta ali. E você vai beber dessa realidade e tentar impactar nela, assim. Então, acho que quando a gente pensa em coisas que a gente tem que aprimorar, dá para dividir nesses quatro níveis e aprender bastante, assim.
Muito bom, muito bom. É isso, gente. Acho que cobrimos bastante coisa sobre liderança aqui, falando de teoria, de evolução, paralelo com estratégia. Acho que foi um papo bacana aqui, que certamente dá para voltar no futuro. E agora vamos encerrar aqui com as nossas dicas da semana. Bom, então vamos lá, gente. Dicas da semana para fechar. O que você tem aí, pessoal, Dani?
A gente fazendo esse material todo de liderança, a gente esbarrou no, quando a gente estava falando sobre Daniel Goldman, ele fala sobre estilos de liderança, né? Foi uma coisa que a gente falou até menos aqui, mas tem um teste muito legal, inventaram um teste, não teste da Capricho, teste bacana, né? Sobre estilos de liderança de uma instituição inglesa aqui, que qualquer pessoa pode ir lá preencher e aprender um pouco mais sobre esse estilo e saber como faz. Então, a gente vai deixar o link para vocês fazerem, é de uma organização chamada Coach You. E é bem legal, dá uma olhada lá.
É, e é legal pra se conhecer, assim, mais do que pra se rotular, entendeu? Porque também a gente faz esses testes do jeito errado de fazer, você se encaixotar dentro daquilo que sai no teste, e não é pra isso, assim, é mais pra entender pra onde você pende mais. Até porque parte da teoria do Goleman lá é que o bom líder, ele consegue ter boa fluência em pelo menos 4 dos 6 estilos.
É verdade.
Ali. Então, isso tá no livro Primal Leadership também dele, aí fica uma dica adicional em cima do Dani aí para conhecer melhor os estilos. Mas indo aqui para minha, eu queria recomendar o livro do Bill George, como eu já antecipei ali. O livro clássico dele que ele traz a questão da liderança autêntica chama literalmente Liderança Autêntica, de 2003. Só que desde então, o segundo livro que ele lançou na sequência foi o True North, que desde então virou meio a marquinha dele, assim. Tudo que ele lança é em cima de True North, Framework e tal. Só que no ano passado ele lançou um que é um recorte para líderes emergentes. ou seja, né, líderes começando a jornada de liderança e tal, e ele aplica aí essa lógica da liderança autêntica para essa fase, para esse momento. Acredito que seja boa parte da nossa audiência esteja nessa fase, então pode ser legal aí para vocês. Então é o True North, é o nome do livro, e a edição é para líderes emergentes, só tem em inglês ainda, então tem que dar uns pulos aí na Amazon Gringa ou em qualquer lugar para tentar achar, mas acho que vale a pena aí para conhecer um pouco da teoria de forma mais aplicada. É isso, Dani, acabou? Vamos fechar?
É isso, fechado, pessoal, obrigado por estar aqui com a gente mais uma semana. Confere o curso de liderança, está muito legal. E quer entrar em contato com a gente, comentar, quer falar qual o seu estilo de liderança favorito, mete um e-mail aí no podcast@sandbox.ee. Segue a gente nas redes sociais, sandbox_e no Instagram, sempre tem conteúdo lá. No LinkedIn, Sandbox Escola de Estratégia, você busca e aparece a gente. E segue, dá 5 estrelas, fica com a gente, porque é sempre legal a gente continuar falando desses assuntos, tá bom?
É isso, gente. Então, até semana que vem. Valeu!
Tchau, tchau!